Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta sexta-feira, neste dia 5 de dezembro de 2025. Muito bom saber que você está aqui com a gente, não é? E como sempre, participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp, no 9990-25097, através do aplicativo também da nossa Melodia. Alô você, aí no nosso Instagram. Obrigado, viu? Pela participação aqui através do nosso arroba Rádio Melodia. Alô você também na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. A partir de agora vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Alex Timia, você sabe mesmo o que é? Nossa aula de hoje está começando agora. E a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste tema nesta manhã a nossa queridíssima doutora Eni Peniche, psicóloga, para ajudar a gente a entender nosso assunto de hoje. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, é de Deus. E o pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Mais Forte, a nossa AD Forte, no Gato Preto, em São João de Meriti. Começar então esse nosso debate orando. Pastor Edilson Carlos, orando, abrindo o nosso debate.
Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um tema importante a ser discutido hoje, por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Conduza-nos, fica conosco, em nome de Jesus, amém.
Debate Melodia.
Pois é, é possível que você nunca tenha ouvido falar essa expressão, né? Alexitimia. O que é isso? Será que, e durante todo o nosso programa de hoje, repercutindo o tema aqui, né, muitas pessoas dizem assim, olha, nunca ouvi falar, não sei o que é. E eu dizia, é possível que pelo nome, você não saiba de fato, mas talvez conviva com alguém, talvez seja você. E como nesses últimos dias tem sido importante a gente dar nome às coisas, aqui está mais uma, de um comportamento e um resultado desastroso, né, para quem convive com isso sem saber, achando que está tudo certo. Que vamos para o nosso debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. E essa mesa aqui é maravilhosa para isso. Começar pelo meu mestre querido, meu amigo, meu irmão, pastor Níger Martins. Bem-vindo, bom dia, mestre.
Bom dia, pastor Eliel. Prazer renovado, que honra estar aqui. Rever pastor Edilson, doutor Eni, pessoas queridas, caras ao meu coração, família Melodia. De fato, sou grato a Deus. Pois é, pastor, assim, não é exatamente uma doença específica, isolada, mas é uma característica ou traço psicológico, eu estou abrindo aspas aqui para uma definição, em que a pessoa sente emoções, não é que ela não sinta as emoções, não é uma pessoa que não tem emoção, mas ela tem extrema dificuldade em reconhecer ou de colocá-la em palavras, de escrever o que ela está sentindo. Para dar um exemplo, alguém que pode estar sentindo uma espécie de uma irritação, um cansaço, um aperto no peito, e ela vai chamar de estresse, ela vai chamar de dor, ela não consegue definir como uma ansiedade, como uma tristeza, como uma raiva, né? E aí acaba confundindo, inclusive, sensações corporais, né, questões físicas mesmo, com a questão das emoções dela, não sabe verbalizar, não sabe expressar. Para a gente poder ir tentando facilitar o entendimento, né? É uma dificuldade em distinguir entre sentimentos e sensações corporais, né? São pessoas que muitas vezes parecem distantes, parecem frias, e aí, como você falou, quando a gente vai colocando na prática, a gente vai lembrar de algumas pessoas que parecem tão distantes, tão frias, parece que a pessoa não tem emoção, e na verdade ela tem. O que ela não consegue é expressar isso. Não é, que é, não ser, não é uma falta de sentimento, é uma falta de linguagem emocional, de conseguir traduzir isso, de conseguir interpretar e de conseguir traduzir. Eu fui buscar alguns dados e fiquei bastante surpreso, eu não sabia disso. Né, que cerca de 10% da população geral, né, já tem sintomas bastante acentuados, de não conseguir verbalizar, de não conseguir expressar a alexitimia. E em determinados grupos específicos, como por exemplo, o pessoal que tem anorexia nervosa, pode chegar a 60%. Então, assim, é absolutamente majoritário. E a gente vai imaginando as consequências, os impactos sobre a vida da pessoa, porque afeta a saúde, emocional, a questão física, mas obviamente vai afetar demais a questão familiar, obviamente vai afetar demais os relacionamentos interpessoais. Repito, imagine uma pessoa que hoje a gente olha e a vida inteira nós rotulamos como uma pessoa fria, como uma pessoa que não tem emoções, que, enfim, meu pai é frio, meu esposo é frio, ele é insensível, e na verdade não é isso. Não, nesse caso não é isso. As emoções estão lá, só que elas não conseguem ser traduzidas, não conseguem ser interpretadas, não conseguem ser verbalizadas. É comum, eu estava lendo alguns casos, da pessoa, por exemplo, confundir com uma dor de cabeça. Então, ela, porque na verdade tem aquela pressão emocional da ansiedade, e ela fala assim: não, é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Algumas das maneiras de a gente tentar identificar é, como eles não têm uma linguagem emocional elaborada, sempre tem respostas muito curtas a respeito disso. Como é que você está se sentindo? Bem, bem. Mas você está bem, tal, tal? Estou bem, estou bem. É assim, não desenvolve. Não desenvolve, não consegue falar, não, eu não estou bem. Eu até peguei um texto que eu acho que vai nos ajudar a entender isso aqui, né? Jesus no Getsêmani. E aí Mateus 26, levando consigo Pedro e os dois filhos, Mateus 26, 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Ele tem a clareza do que ele está sentindo. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele define o que ele está sentindo. Ele está triste, uma tristeza profunda até a morte, e ele sabe que precisa de companhia. No contexto aqui da alexitimia, não vai fazer isso. Vai ficar, não vai conseguir interpretar, não vai conseguir entender que é uma tristeza profunda, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir expressar, e aí eu repito, veja as consequências que isso vai ter sobre toda a sua própria vida, a qualidade de vida e a família. Nessa minha primeira fala, eu queria pontuar um pouquinho mais algo para passar para os nossos amados. É assim, que todos nós, de alguma maneira, ou sofremos isso, ou vivemos com pessoas que estão passando por isso. E acabamos rotulando essas pessoas. Se nós pensarmos que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, ainda viviam num contexto cultural que incentivava a não demonstração de emoções, né? A gente estava aqui, antes de começar o debate, a gente estava num bate-papo aqui gostoso, falando sobre, né, algumas diferenças entre ser homem e ser mulher. E durante muito tempo, e até hoje ainda tem, é aquela coisa de que o homem não demonstra emoções, que demonstrar emoções é fraqueza. Veja, fez um pacotaço. A pessoa já tem dificuldade de interpretar as emoções dela, já tem dificuldade de verbalizar e de expressar as emoções dela. Ela ainda está num contexto cultural que mostrar emoções é sinal de fragilidade ou outra coisa qualquer. Veja, está num pacote. Para parecer uma pessoa fria, não é. Repare, de novo, meu pastor, isso aqui mexe muito com o meu coração. Quantas vezes nós rotulamos aquela pessoa de insensível e, na verdade, ela estava sofrendo profundamente, mas ela não sabia identificar, verbalizar, expressar o que ela estava passando.
Tá aí. Doutora Eni Peniche, que bom também tê-la aqui, minha querida. Bem-vinda, bom dia.
É um prazer imenso, pastor Edilson, pastor Nígia, todos aqui da Melodia, moram no meu coração. Interessante, quando eu vi o tema, eu achei assim muito interessante, porque eu estudei esse tema em 1998, quando eu fiz a pós-graduação em medicina psicossomática.
Olha aí.
E esse termo surgiu porque foi feito estudos em 1960 em Paris e Boston. E aí foi feito observações e tal. E depois, em 1972, o doutor Peter Sifenus, que é um psiquiatra, nomeou, criou esse termo. Então, por que analisando pessoas com doenças psicossomáticas? Esse termo surgiu. Por quê? Porque as pessoas com doenças psicossomáticas, por exemplo, se uma pessoa deixar de nomear o que está sentindo, de alguma forma, o inconsciente vai dar sinais para que essa pessoa desperte para se tratar. Por isso que, hoje em dia, é muito importante, né? A neurociência tem mostrado muitas técnicas, a cognitiva comportamental. Sentiu alguma coisa? Nomeie o que está sentindo para si mesmo, é o diálogo interno, para que isso seja que perca força emocional. Nomear, dar nomes ao que está sentindo. E esse tipo de pessoa, né? É, alexitimia tem uma etimologia. A é falta. Lex quer dizer palavras. Timos quer dizer emoções, humor. Então, a alexitimia é uma pessoa que ela sente, ela está mal, mas não consegue nomear o que está sentindo e, consequentemente, ela adoece. Daí começaram esses estudos com os transtornos psicossomáticos, que é a minha paixão de vida, né? E deram, conceituaram isso. E, às vezes, Eliel, o que acontece é que, às vezes, a distimia, que é um tipo de depressão dificílimo de diagnosticar, às vezes confunde um pouco, né? Porque o distímico diz falta, né? Timia, distimia, humor, baixo humor, a pessoa fica irritadiça e tal. Ou seja, alexitimia e distimia são duas coisas diferentes, mas que podem ter uma junção. Porque o distímico, ele tem. É como se aquela depressão incorporasse a personalidade da pessoa, pessoa mal-humorada, que se irrita muito. Então, são casos de depressão que fica parecendo que a pessoa é grossa, mal-educada. Não! É a ausência mesmo de determinados neurotransmissores para dar uma expressão, para que essa pessoa possa conviver. E é muito sofrido. Agora, alexitimia são traços onde a pessoa não encontra palavras e nem significados para expressar aquilo que ela está sentindo. E é aquilo, psico, mente, soma, corpo, psicossomática. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que 90% das doenças são psicossomáticas. Eu digo que são 100%, pelo que eu estudei e pesquiso até hoje, com confirmações de pesquisas da neurociência. Por quê? Quando a pessoa passa um tempinho de estresse, vai ter um processo na sua neurofisiologia. Não tem como viver sentimentos e emoções sem passar pelo corpo. Então, quando a pessoa aprende a lidar com aqueles pensamentos negativos, com as sensações negativas, Pastor Níger falou que Jesus, aliás, foi o homem que pisou na terra mais inteligente. Inteligência emocional ali transbordava. Ele é um exemplo disso. Como disse meu amigo Augusto Cury, né? Ele é. Não tem ninguém até hoje como ele. Então, ele sentiu que estava angustiado, sofrendo até a morte, e ele admitiu medo. Então, tem pessoas que estão com medo, está angustiado, mas tem dificuldade de admitir isso, porque não entende e não consegue lembrar o nome dessa emoção. E eu já tive vários pacientes com esse problema. Quer dizer, não muitos, porque não é tão comum assim. Mas é muito difícil, porque a pessoa quer dizer o que ela está sentindo, ela não encontra palavras. Então, repertório, o vocabulário emocional dessa pessoa precisa ser ampliado, né? A importância do conhecimento. O conhecimento é liberta tracinho dor. Então, as pessoas... Por que a terapia, né? Comportamental, cognitivo-comportamental? Porque tem a psicoeducação. A gente ensina, a pessoa começa a aprender o que ela tem, como melhorar, dá um repertório melhor para a pessoa e ela começa a desabrochar. Não tem uma doença, é um traço. Tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento, sim, e a pessoa pode viver bem.
Tá aí. Pastor Edilson Carlos, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido amigo. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Pastor Léo, Pastor Nise, Eni, Deus abençoe. É um tema que eu achei extremamente difícil, eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Inclusive, tive que ficar treinando em casa o termo, porque eu também não sabia falar. E tô com dificuldade aqui, a Eni falou, eu separei aqui as sílabas para poder... Porque realmente é complexo. E por isso que eu sempre elogio a melodia, porque é uma fonte que a gente aprende, irmãos. Sim. E não adianta eu falar que, sei. Não, não sei. Vamos segurar nas mãos, o pedagogo, o aio, segurando a mão e conduz. Mas eu acabei fazendo um estudo aqui e nem sei mais se o meu estudo está muito legal em função das palavras dos mestres aqui, entendeu? Mas eu vou começar com um exemplo prático. Antigamente não, eu tinha muita crise, às vezes, noturna, de ansiedade. Parecia que eu estava infartando. E o que eu fiz? Fui no médico, no cardiologista, e fiz os exames de coração e vi que o coração estava bem. Então, quando eu tinha essa crise, eu sabia que não era infarto. Era uma crise de ansiedade. E isso me ajudava a combater a própria crise de ansiedade. Então, sem perceber... Era um fato da alexitimia. Ou seja, como a doutora Eni, eu acabei dando nome, né? E isso me ajudou. Me ajudou muito, porque aquele sentimento que eu estava tendo já não era mais como eu pensava, pô, estou passando mal, deve ser o coração, deve ser. Não, mas era uma coisa emocional, sentimental. E lógico, e também fui acompanhado com o médico. Mas é interessante pelas falas aqui. É um tipo de transtorno que a pessoa não sabe. Não é que ela não tenha opção, ela não sabe lidar com aquilo. Ela não tem a informação. É diferente da pessoa que prefere não externar os seus sentimentos por opção. Que isso acontece muito. Às vezes a pessoa, não, prefiro ficar na minha, ficar quieto, não vou falar nada. Então ela teve a opção de não externar. Agora, tem a pessoa que não sabe. Então vamos imaginar alguém dentro da igreja, ali no culto, louvando a Deus, servindo ao Senhor, né? E ela não consegue externar aquilo, ou não exterioriza aquele sentimento. E alguém pergunta, o que, é que você está sentindo? Ah, não sei, é algo que eu estou sentindo, mas não sei se é alegria, se é tristeza, se é a presença de Deus. Isso é um fato, porque às vezes a pessoa nem sequer sabe se está sentindo a presença de Deus, mas está sentindo. Porque ela não sabe nominar isso. Então, por isso que esse tema ele é fantástico e a gente precisa realmente bater. Por quê? Veja só, eu coloquei aqui uma definição, já conceituando, aliás, não é definindo, conceituando, é uma dificuldade de identificar e colocar as palavras que se sente. E isso também até no relacionamento, pastor. Às vezes a pessoa fala assim para outra, pô, você nunca falou que ama, você não sabe se me ama. E a pessoa realmente não sabe. Mas ela ama, mas ela não sabe expressar. Ela não sabe se ama. A doutora Eni pode até corrigir se eu estiver equivocado nas colocações. Então, assim, isso é importante porque quando a pessoa sabe desse fenômeno, é libertador. Porque a pessoa fala assim, pô, não sou um extraterrestre, não sou uma anomalia, eu sou um ser humano que eu tenho uma situação que eu posso resolver através, talvez, de um psicólogo, através da talvez até acho que a psiquiatria não seria o caso, mas acho que o psicólogo para poder orientar. Então é um tema importante. Olha, como disse o pastor Níger, Jesus identificou e falou tudo perfeito. Ora, mas é como disse a doutora Enise, é o mestre, a inteligência emocional dele era algo fora do comum, que não acontece com a gente. Então, assim, então, o tema é esclarecedor e a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que esse tema é extremamente libertador para as diversas vidas que estão ouvindo a Rádio Melodia.
Maravilha, muito bom. Aqui as participações aqui dos nossos ouvintes. A Sônia participa aqui comigo aqui, dizendo que o pai dela era assim, né? Ela tinha os filhos tinham certeza que o pai amava. Aqui, ó, meu pai era assim, nos amava com certeza, mas não sabia demonstrar isso aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Mais participações aqui. Rose, de Volta Redonda, ouvindo o início do debate, e agora sei o nome que se dá. Minha filha é assim. E ela mesma já falou que não sabe por quê, mas nada bala. A ponto dela se expressar. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Estou vivendo isso com meu filho de 15 anos, que vive mal-humorado e não suporta conversar sério, só quer falar sobre influenciadores. Eu quero saber se faz parte desse problema que está sendo conversado no debate. Então, continue com a gente aí, tá bom? Continue com a gente. Deixa aqui o relato: sou casado há 23 anos, é uma irmã querida. Só vi meu esposo chorar uma vez. Ou mesmo, muitas vezes, não expressa nenhum sentimento. É muito fechado e eu digo sempre que ele é muito individualista. Né? Diz aqui. Aí eu estou trazendo aqui, pastor Níger, exatamente isso que você falou assim. Olha, tá vendo? Individualista. Ó, mal-humorado. Às vezes, grosso. Mas exatamente isso aqui, por não saber expressar a emoção, e acaba causando esse tipo de pelo menos na aparência, né, pastor Níger?
Não, assim, eu acho que a gente pode pegar isso aqui como uma linha que eu acho que vai ajudar muito no entendimento, na aplicação e na compreensão, né? Nós precisamos aprender uma linguagem, né? Quando a gente nasce, a gente tem que aprender uma linguagem. Quanto mais você lê, por que é tão importante ler? Você vai aumentando, você vai enriquecendo o teu vocabulário, né? Uma pessoa que lê pouco, ela tem um vocabulário restrito. Por que estou usando essa analogia? Porque ela se aplica com perfeição à questão das emoções. A pessoa, ela tem todas as emoções, ela tem todos os sentimentos, ela tem tudo isso, só que ela não consegue verbalizar, ela não consegue, e ela não consegue apenas verbalizar, não é apenas que ela não consegue verbalizar, ela não consegue interpretar, o que está sentindo, ela não consegue como expressar isso. Eu botei algumas frases que vão nos ajudar a entender se a pessoa está tendo alguma questão nessa área. Então vamos lá, resposta do tipo: tanto faz, normal, ok, não sei dizer. Ah, é só cansaço, um vazio, é uma dor no peito, prefiro não falar sobre isso. São respostas típicas, né? Não consegue traduzir as emoções, não consegue interpretar, não consegue traduzir, não consegue verbalizar. Ela fica com um vocabulário emocional extremamente pobre. Ao ficar com isso, e aí, aqui tem uma questão que... depois, acho que vale a pena essa reflexão, até a nível pessoal, repito, quando acabar o debate, esse é mais um daqueles debates que acaba só aqui no horário, mas nos nossos corações, nas nossas mentes, ele deve continuar. E uma humilde sugestão aqui é nós pensarmos sobre o nosso vocabulário emocional e que ele pode ser ensinável, ele pode ser aprendido. Então, assim, aprender desde a criança em pequena, ensinar: olha, o que você está sentindo? Não estou bem. Não estou bem. É muito pobre. Não, o que é? É alegria? É tristeza? É uma angústia? Mas às vezes nós temos medo, parece, de falar sobre isso, né? De novo, permita-me uma analogia, meu pastor e amados. Assim como nós não tivemos uma educação financeira, eu falo muito sobre isso, né? A escola tinha que ter, nós também, muitos, não tivemos educação emocional de aprender a interpretar o que está sentindo. O que você está sentindo? E aí, quando eu não consigo verbalizar, quando eu não consigo interpretar o que eu estou sentindo, quando eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, isso vai estourar. Vai estourar onde? Somatização. Vai estourar onde? No corpo. Aí vem dor de cabeça,
Eu peguei aqui uma típicos do contexto: cefaleia, palpitações, dores abdominais, porque vai somatizando no corpo. Você não consegue expressar, você não consegue falar, você vai introduzindo. E vamos lembrar que as pessoas com alexitimia, elas estão sim repletas de emoções, repletas de sentimentos, de tudo. Só que está travando. Tá. Imagine uma caixa d'água que só entra água. O que, que vai acontecer em algum momento? Em algum momento vai romper para algum lugar. E vai romper no corpo. E vai romper na família. E vai romper nos relacionamentos. E vai romper nas incompreensões aqui agora. Não é? Tipo, tá vendo? É grosso, como você falou, é um insensível. E a pessoa por dentro está ali estourando. Só que ela não consegue. Ela vai ter que ser ensinada a interpretar o que ela está sentindo e a verbalizar, a expressar. Não, isso aqui é o seguinte: hoje eu estou triste, hoje eu estou muito triste. Jesus, o mestre dos mestres, mas a gente pode citar também Davi, né? Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Davi era também um mestre nessa questão, né, de poder. Eu peguei aqui, ó, versículo 42, Salmo 42, 11. Porque estás abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Salmo 6, 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites inundo o meu leito de lágrimas. Olha, ele tem a noção. E quando ele fala, enquanto calei, meus ossos apodreceram, aqui tem um contexto espiritual da falta do reconhecimento do pecado. Mas veja também que ele também está travando. Enquanto ele está travando dentro dele, ele está simplesmente desmoronando.
É, perfeito. Rodrigo também diz aqui de Nova Iguaçu: bom dia, paz. Eu também não consigo ter esse tipo de sentimento. Parece que eu sou seco. As pessoas começaram a se identificar aqui, né? A Dulce também participando aqui: meu pai era assim, diz ela. Até para as nossas bagunças, ele ia rir escondido. Parecia que tinha medo que nós víssemos ele rindo. Meu Deus, ele deve ter sofrido muito com isso. Aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu estou em cima da hora aqui do break. A gente vai para o intervalo. Na volta, eu já vou direto com a doutora Eni para a gente ter uma ideia de que isso aqui acontece, esse traço, por quê? Tem alguma questão da criação, alguma repressão da criança querer externar opinião e o famoso cala a boca, fica quieto, não fala nada, isso aqui é papo de adulto. Tem esse traço lá da família? A família acaba de alguma forma contribuindo para isso? A gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte, 11h29.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta já com a segunda parte do nosso debate, falando nesta manhã sobre alexitimia. Agora você já sabe o que é, não é? Uma primeira parte riquíssima, muitas pessoas aqui se identificando. E nós estamos hoje aqui colocando nome, viu, nesse negócio aí que você sentia, mas não sabia verbalizar as emoções. Então, a partir de agora, você já sabe, a partir de hoje, isso aí tem nome, viu? Já na segunda parte, discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Níger Martins e também com a doutora Eni Peniche. Doutora Eni, tem uma questão de criação, de repressão na infância? Os estudos têm alguma coisa comprovando, falando alguma coisa disso, doutora Eni?
Com certeza. Hoje a neurociência, ela já chegou a uma conclusão muito importante sobre a genética e a epigenética. E a maioria, né, das doenças, dos transtornos psicossomáticos, tem uma carga genética que hoje, por pesquisas, estudos, a carga genética, ela equivale a uns 10%. O restante, a epigenética, é ambiental, tanto interno, né, corpo, como o ambiente familiar, cultura familiar, sistema. Então, imagina os pais que têm essa dificuldade de nominar palavras que expressem afeto. Como que essa criança vai aprender esse repertório? Não tem palavras, né? A gente sabe que para aprender uma nova língua, a gente precisa criar repertório de vários vocabulários, várias palavras, para realmente avançar. Então, é possível que a pessoa já venha com uma marca genética e que pode ser fortalecido pela cultura familiar. Mas existe uma coisa muito interessante, que antigamente isso era visto como normal. Hoje não. Hoje a alexitimia ela pode ser detectada muito rápido, porque graças a Deus, porque Deus ele vai dando para a ciência em conta gotas. É o que eu falo, a ciência não inventa nada. Ela só descobre o que Deus fez. Então, nós fomos neurobiologicamente programados para pensar, sentir e agir. Então, quando uma pessoa não tem conhecimento, muitas pessoas, Eliel, não sabem o que não sabem. E se eu não, hoje, por exemplo, esse assunto aqui vai despertar nas pessoas... vai melhorar o repertório, uhum. Vocabulário, a expressão das pessoas. Então, é muito útil. Você não precisa, você que está em casa, você não precisa saber alexitimia, não precisa falar esse termo. O que é mais importante é que será que você tem essa dificuldade e precisa treinar? Como é importante ouvir um eu te amo? Nossa, como é importante você elogiar, você receber um elogio, um reconhecimento. Tem pessoas que sente aquilo, sente a admiração e tem dificuldade de expressar, encontrar dentro de si palavras que representem essa emoção, esse sentimento. Então, isso vai acarretando o quê? Isso vai gerar transtornos psicossomáticos, porque nós fomos programados neurobiologicamente para expressar com palavras. Aliás, o único animal racional, que é o ser humano, tá? Que ele foi feito para expressar. A comunicação é um presente de Deus, a linguagem, a neurolinguística. É a resposta para muita coisa. Então, se a pessoa não consegue, você imagina a relação conjugal, se um dos dois tem essa dificuldade. O outro realmente não vai se sentir, por mais que o amor, não adianta só falar eu te amo. É importante expressar com atitudes. Mas o ouvir eu te amo faz tão bem, né, para essa percepção auditiva do outro. Mas tem pessoas... Olha, eu tive casos de pacientes que tinham problemas já adultos porque nunca conseguiu dar um abraço no pai. A mulher, ela tem mais facilidade, porque a mulher no cérebro, ela tem mais conexões entre o hemisfério esquerdo e direito. Então, ela é mais multifocal, né? Ela consegue manejar mais as emoções e tal. O homem tem menos conexão. Isso não quer dizer que um é melhor ou mais inteligente do que o outro. Não. Tanto que o homem consegue focar mais. Ele não se distrai tanto. Você vê que a maioria dos prêmios Nobel, os grandes cientistas, a maioria são homens. Então, quando uma mulher... Ela treina a focar, ela vai desenvolver mais o cérebro racional, que é o pré-frontal e é o lado esquerdo. Então, a mulher já tem mais facilidade, porque a mulher teve esse filho, abraçou, amamentou, falou palavras de carinho. O homem não. Fica parecendo que o homem está rejeitando aquela criança. Às vezes, o homem tem dificuldade de pegar a criança no colo, falar coisinhas bonitas, mas ele sente. Ele sente aquilo. Então, quando a pessoa vai reprimindo, ela implode. O que é implodir? Ela vai afetar algum órgão do corpo, alguma função de um órgão. Ou seja, vai dar problemas, ela vai ter tem a função do órgão fica afetada e vai fazer exames e não dá nada, porque é a segunda fase do adoecer na doença psicossomática. Primeiro vem a tensão mental, que é o estresse em si, depois vem a disfunção orgânica, que um órgão onde essa pessoa tem uma fragilidade genética começa a funcionar errado. Disfunção. Terceira fase, alteração celular. Nessa fase, se não foi trabalhado a primeira, que é a tensão mental, o estresse crônico, na terceira é alteração celular. É uma fase em que já faz exames e vai dar resposta. Porque aquele órgão, ele foi tão disfuncional durante tanto tempo que ele já foi afetado. Quarta fase, caso não trabalhe a primeira, que é a tensão mental e o estresse. Destruição celular, que é a doença em si. É o câncer, é a doença autoimune, ou a pessoa tem transtornos psicossomáticos mentais, cerebrais, ou tem no corpo, psicossomático. Então, por isso a importância. Mas hoje nós vivemos um tempo que nós temos a Rádio Melodia para orientar isso. Nós temos muita coisa para aprender. Hoje, as informações estão aí, tá? E eu creio que isso motiva. Necessidade leva a motivação, que leva a ação e que vai levar a resultados. E que após esse debate, eu acredito que muita coisa boa vai acontecer.
Amém, amém. Muita gente aqui já com a mente já esclarecida aqui, graças a Deus. Ah, ouvinte aqui, sou jovem, até a minha adolescência eu conseguia lidar com os meus sentimentos. Vivia bem na família, escola e igreja. Com a pandemia, passei a estudar em casa, me formei em casa, congreguei em outra igreja também. Agora não tenho muitos vínculos pessoais profundos. Quando estou com a minha igreja da época que fui adolescente, infelizmente não consigo me relacionar com profundidade com os meus irmãos, mesmo os conhecendo há anos. Quase nunca consigo expressar minhas dores e traumas. Eu amo as pessoas e as pessoas me amam, mas eu não consigo me amar. Estou na busca, tentando melhorar. Fico feliz com esse debate que está nos orientando. Obrigado a você aí por continuar com a gente aí. Tem muita coisa ainda para a gente falar ainda aqui no nosso debate de hoje. Estou vindo aqui por Marte. Minha esposa sempre foi muito para baixo, desanimada, quase nada diverte. E eu sempre fui alto astral e alegre. Percebi que nunca conseguia puxá-la para cima. Mas com o passar do tempo, ela me puxou um pouco para baixo. Depois dos 40, foi diagnosticada com distimia, o que ajudou a lidar com o problema. E a doutora Eni falou exatamente sobre isso aqui agora há pouco aqui, viu? Rapaz, sinto um sentimento que dói, uma angústia muito grande. Quando me perguntam, eu não sei explicar. Procuro fazer a obra de Deus para esquecer esse mal, não consigo dormir. E aqui, pastor Edilson, reside exatamente uma questão que eu quero abordar. A nossa ouvinte aqui, ela sente dor, ela sente angústia, sente tudo isso. Às vezes dor no peito, só que ela não sabe explicar isso, né? A Nés mandou aqui uma participação muito rápida aqui. E aí eu falei assim, mas eu procuro fazer a obra de Deus para esquecer. Aí a gente começa a trabalhar um lado espiritual para poder resolver uma outra coisa. Eu acho que é importante a gente falar aqui, e nós discutimos isso aqui na semana passada, a humanidade e a espiritualidade. Eu acho que são coisas, realidades diferentes, e a gente tem que trabalhar essas duas, hein, pastor?
Pastor Leal, as pessoas cometem um erro gravíssimo, porque em questões emocionais, independe se a pessoa está fazendo a obra de Deus ou fazendo uma outra coisa. Isso independe, porque nós somos seres humanos, nós somos emoções, sentimentos. Então, assim, não tem como fazer uma coisa para esquecer outra. Você faz, se você tem um problema emocional na vida secular e vai fazer a obra de Deus, na verdade não faz esquecer, faz somar. Porque há um aspecto, não vou chamar de doença, mas nem de anomalia, mas um aspecto que precisa ser tratado nessa pessoa em relação a isso. Então, assim, o fato de fazer a obra de Deus, nós que somos pastores, a carga emocional sobre nós é muito grande. E não faz esquecer coisa nenhuma. Então, imagine uma igreja que tenha que pagar um aluguel, um exemplo, de 20 mil, 10 mil. E naquele mês a dificuldade para pagar é imensa. Ele está fazendo a obra de Deus, ele vai esquecer? Não. Vai ter crises, vai ter preocupações, vai ter arritmias, vai ter sofrimentos. Agora, se ele é uma pessoa que tem alexitimia, ele não vai conseguir identificar o problema. Vai estar ali o problema, mas ele não vai conseguir falar essas emoções. Então, assim, não podemos misturar as questões espirituais. Inclusive, alguns ouvintes falaram aí na mente, a gente, pô, mas será que é uma alexitimia? Será que não é um princípio de depressão? Será que não é uma... Porque a pessoa tem que procurar o médico para saber. Eu procurei o médico sem saber até o termo. Sabia nem o que era isso aqui. E eu me sinto bem à vontade para falar que a gente não sabe tudo. Uhum. Sabe tudo. Então, procurei um médico para saber. Então, se a pessoa procura uma ajuda médica para identificar o problema que está passando, vai ser muito mais fácil para ela, pastor Leão. Vai ser muito mais fácil. Por quê? A vida espiritual, ela não é diferente. É isso que eu digo. Nós estamos na Terra. Somos seres humanos. No mundo tereis aflições. E aí, mundo, não é só o mundo espiritual, é o mundo físico. É aflições na igreja, é aflições fora da igreja, é aflição no trabalho, é aflição no estudo. Então, se a gente não conseguir identificar esses sentimentos, vai, como diz o pastor Nísio, falou aqui, vai aumentando essa dor, vai aumentando essa angústia. Aí, daqui a pouco, fala igual o Davi. Faço-me nadar toda noite o meu leito em lágrimas. Ele estava sofrendo, estava em angústia. Quando o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Gente, a pressão que esse homem estava sofrendo era algo imenso. E olha que era o apóstolo Paulo, pastor. Era algo terrível que ele estava sofrendo. Quando você vê os personagens, às vezes aparece, na minha mente dá para fazer isso, Pedro e Paulo, Paulo com certeza sofria dessa alexitimia aqui. Porque ele era rico, mas ele não manifestava os sentimentos. Pedro já manifestava, tanto é que Paulo o repreendeu. Ah, mas quando você está com os judeus, você diz uma coisa, quando está fora dele, diz outra. Há uma certa hipocrisia ali, mas era uma manifestação de sentimento. Paulo já não manifestava, já manifestava um rigor fora do comum. Então, assim, quando a gente vai aprofundando, vê aqui os sentimentos, as emoções que estão represadas, elas precisam ser tratadas. E hoje a melodia é libertador. Porque o fato de você conhecer essa informação, conseguir nominar, como disse a doutora Eli, já é um passo gigantesco para a cura.
Muito bom. Ouvinte diz aqui, Ana, hoje, através desse esclarecimento libertador, descobri através desse ensino que meu filho de 35 anos, casado, não é o que eu pensava que era. Frio, grosso e ingrato. Muito obrigado aos debatedores. Coração aliviado. Deus abençoe. Tá vendo? Outra questão aqui, pastor Níger. Várias participações aqui nesse sentido de pessoas que estavam pensando em se separar. Vários casais aqui dizem assim, olha, acendeu uma luz agora. Porque eu nunca consegui entender o meu marido, a minha esposa. Ele põe indiferente, não fala. Deve ter algum problema aí fora que não quer falar, não expressa amor, não expressa o sentimento de amor. E agora que a gente está conseguindo entender. Olha que negócio, como é importante nominar as coisas que a gente nem pensava que existia, mas sentia. E falar sobre isso, hein, pastor Níger?
Plenamente, pastor, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem aqui uma reflexão muito profunda, muito significativa, né? Ninguém está falando aqui de uma psicopatia, uma ausência de emoções ou sentimentos. É o oposto. Eles estão lá. Eles estão reverberando no coração, eles estão inclusive implodindo, como foi dito aqui, eles estão trazendo consequências sérias sobre os relacionamentos, mas eles estão, só que a pessoa não consegue verbalizar, não consegue, na verdade ela não só, eu repito, ela não consegue só verbalizar, ela não consegue sequer interpretar, como não interpreta um pouco o vocabulário emocional, ela não consegue expressar. Eu acho que nós temos duas vias aqui que precisa, aqui tem uma via de mão dupla que nós precisamos refletir, e eu queria tentar cooperar nessa área. A primeira é essa, e Deus seja louvado por isso, é tentar olhar para as pessoas que estão ao nosso redor com um olhar mais compreensível e refletir, será que não é falta de emoção, não é falta de sentimento, ela não consegue interpretar e ela não consegue expressar, ponto um. Mas por outro lado, eu acho que cabe também
a nós aqui agora, né? E a todo esse planeta de audiência, se a pessoa tem isso, ela também tomar alguma atitude. Porque nós precisamos compreender, ok, mas quem tem também precisa tomar alguma atitude. Né? Mas, puxa, eu não consigo. Então, ok, ninguém está desrespeitando isso, mas é preciso tomar alguma atitude. A própria palavra de Deus, eu peguei aqui alguns versículos, o Salmo 62, versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Há um incentivo a você derramar o seu coração, a você verbalizar suas emoções. Se a gente pegar o apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não fique ansioso com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos em Deus os pedidos de vocês. Ou seja, é ir lá para Deus e falar: Senhor, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou chateado. É começar a nomear, vai tentando nomear, vai tentando aprender o vocabulário, porque na medida que você vai nomeando, o que, que eu estou sentindo, sai um pouco desse não estou bem, não estou legal, não, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou angustiado, né? Que a gente vai fazendo um exercício, vai trabalhando, porque as pessoas ao nosso lado, há algo que a Eni falou que é muito caro ao meu coração. Assim, amor é algo que não basta ser falado, tem que ser verdadeiro, tem que ser demonstrado não apenas em palavras, mas amor é algo que faz muita falta quando não é falado. Faz muita falta. Gente, você não ouvir um eu te amo é complicado. É difícil, gente. Seja para um marido, seja para uma esposa, seja para um pai, seja para um filho. Então, assim, então a gente precisa. Deus está trazendo o debate, o Espírito Santo está falando nos nossos corações. Então, que sirva de alerta. Que sirva de alerta para nós compreendermos. Falar: meu Deus, então não é porque ele é um grosso, um insensível. Não é. Não, é porque não sabe. Mas que sirva de alerta para a gente. Assim, será que eu não preciso começar a trabalhar isso aqui? Né? A começar a entender e a começar a verbalizar? E aí, meu pastor, eu peguei aqui. Queria citar só duas frases, tá? Uma de Aristóteles: conhecer as paixões, as emoções, é parte da sabedoria. Quem não as nomeia, não as governa. Ou seja, se eu não consigo nomear, eu não consigo governar. Isso vai dar ruim, né? E Agostinho, né? A alma se inquieta até que se expresse. O silêncio é a sua prisão. Enquanto você... E é verdade. Enquanto você não consegue expressar, fica aprisionado, vira prisão, cárcere da tua alma. Olha que isso. Vai afetar você e todos ao seu redor.
Olha que aula, hein, viu, gente? Sensacional. Meu Deus. Só que a gente vai ter que voltar esse assunto aqui. Vai ter que voltar esse tema aqui, falar mais sobre esse assunto. Muita gente participando aqui. E o mais importante aqui, olha, muitas pessoas se identificando aqui. Eu acho que isso é muito importante, de fato, né? Muito obrigado a você que mandou mensagem aqui para a gente, dizendo assim: olha, muito obrigado. Obrigado, obrigado, porque agora eu sei, de fato, o que passa na minha vida. E a palavra do pastor Níger é sensacional. Agora é você, já sabe, então vamos começar a trabalhar isso aí, tá certo? Agradecer a minha querida doutora Eni Peniche, como sempre, nessa aula aqui pra gente. Minha doutora, obrigado, que fica para nós de reflexão ao término desse debate.
É um prazer falar sobre isso, porque nem sempre eu tenho essa oportunidade, porque hoje a medicina é da doença, não é da prevenção, infelizmente. Então não se fala. Hipócrates, quando ele é o pai da medicina, a medicina de Hipócrates era psicossomática. Veio a indústria farmacêutica, veio Galeno, departamentalizou o ser humano e fez especialidades para cada órgão. Mas, na verdade, a medicina verdadeira é a medicina da pessoa. Ela é psicossomática e multifatorial. E é uma paixão. É o meu ministério, é esse trabalho. Estresse, doenças psicossomáticas e transtornos psicossomáticos. O estresse crônico leva a isso. O estresse agudo, todos nós temos, basta gerenciar. O estresse crônico, tóxico, ele não adianta só gerenciar, ele precisa ser tratado. E quem se antecipa, governa, né? Então, se a gente faz uma prevenção, essa pessoa vai ter autogestão, neurogestão. Então, parabéns por esse tema. Muito bom.
Maravilha, obrigado.
E eu vou continuar. As pessoas têm me perguntado muito sobre transtornos psicossomáticos e estresse. E eu vou fazer uma live. Só que eu vou avisar lá no Instagram. @inipenicheoficial. Tá, vou fazer uma live. Inclusive, eu vou falar sobre distimia, sabe, Eliel? Legal. Eu mandei uma paciente minha com o diagnóstico, porque eu estudo a distimia desde 96. E o psiquiatra não sabia. Ele me ligou. Mas distimia, como é assim? Eu expliquei para ele. Ou seja, às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas não tem o repertório, porque é muita coisa.
Verdade.
Nem todo mundo se dedica a certos temas. Então, eu vou falar sobre transtornos psicossomáticos e um pouco sobre a distimia.
Maravilha.
Que muitas pessoas têm e não sabem.
Muito
obrigada.
Bom. Beijo, Eni, querida. Pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Mais Forte, a nossa AD Forte no Gato Pretensão, João de Meriti, na rua Ceci, 1577. O que fica para nós de reflexão, mestre?
Pastor, a nossa reflexão é o seguinte. Foi um tema fantástico, libertador, revelador, né? E só tenho que agradecer a Deus por estar participando desse debate junto com essa equipe fenomenal que está aqui. Quero agradecer também a Deus, porque a nossa igreja lá, a AD Forte, em Gato Preto, completou 17 anos.
Coisa boa. Né?
Dentro da sua simplicidade, dentro do que Deus colocou, eu sempre digo, as pessoas falam. E a igreja? Eu falei, varão, eu sou realizado. Por quê? Cada pastor tem que estar feliz com aquilo que Deus deu. Independentemente do tamanho. Se a igreja é grande, dá glória a Jesus. Se a igreja é pequena, dá glória a Jesus. Porque eu acredito, pastor Leal, lá em Atos, né, que Deus acrescentava. Então, eu sou muito feliz com a igreja. É uma igreja guerreira, ali no Gato Preto, que continua sendo uma luz naquele bairro. Então, quero parabenizar, com a sua permissão, lógico.
Maravilha.
Estou falando, pedindo permissão depois. Olha o erro.
Nada, está liberado.
Exatamente
aqui,
assim.
Nossa igreja.
Agradecendo ali a todos os irmãos, naquele bairro maravilhoso chamado Gato Preto, São João de Meriti. A melodia sempre presente lá.
Maravilha.
Tá bom, pastor?
Certo.
Obrigado.
Um abraço, parabéns aí a todos da nossa AD Forte no Gato Preto. Aqui o Marcos de Nova Serrana, Minas Gerais. Obrigado, Rádio Melodia, excelente tema. Agora consigo entender o que acontece comigo. Tá aqui, várias participações nesse sentido aqui. A Juliana diz assim, que debate, caiu igual uma luva para mim. Mais uma aqui. Graças a Deus. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura. Mestre, o que fica para nós de reflexão, hein?
Meu pastor, quem não fala em palavras vai falar com o corpo. E aí adoece, mas não só adoece, adoece os relacionamentos e adoece as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, Deus seja louvado pela capacidade que Deus está dando a tantos de poder interpretar os relacionamentos e de si mesmo, né? Falar, eu preciso tomar uma providência aqui com relação a isso, porque não sou só eu. Tem um monte de gente ao meu redor que está pagando esse preço.
Maravilha! Muito bom. Obrigado a Luciane Severo, obrigado a Maria Eduarda. Logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa. O Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Eu termino o debate de hoje de uma forma que eu não gostaria jamais de terminar nenhum debate, mas é importante que a gente traga essa informação. Hoje pela manhã, o pastor Pedro Capela, papai do pastor Pedrão, foi recolhido hoje às mansões celestiais. A família Leite Ventuc, não é, sentido essa dor, a dor da partida. Pastor Pedro Capela, um mestre, um baluarte do Evangelho, um mestre, um professor. E foi recolhido hoje pela manhã. Então a gente fica aqui pedindo que o Espírito Santo de Deus conforte os nossos corações, sobretudo o coração da doutora Sueli Barreto, do pastor Pedrão, de toda a família Leite Ventuc e de toda a comunidade batista do Rio, aqui na Barra da Tijuca. Que Deus conforte os nossos corações.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Oferecimento. Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.